Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins.
Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, o apresentador do podcast O Detrator. Esse é o episódio de número 34, cujo tema é A Hora da Renda Mínima. Bem, amigos, antes de começar, duas novidades. A primeira, para os membros do Clube do Ouvinte. Nesse mês de novembro de 2021, nós começamos o curso online de Direito Financeiro, um curso exclusivo para os membros do Clube do Ouvinte. Nesse mês de novembro já foram enviadas as duas primeiras videoaulas desse curso, que é ministrado pelo professor Roberto Baldatti. Ao todo, serão 6 videoaulas dessa importante e pouco estudada disciplina. Da mesma forma, um outro recado, e esse é para todas as pessoas, estão abertas as inscrições para o primeiro congresso online de Direito Latino-Americano, um congresso em homenagem à professora Flávia Piovesan, uma das palestrantes desse evento, que conta com mais de 40 palestrantes brasileiros e estrangeiros de toda a América Latina. Você pode se inscrever agora. O valor é muito pequeno, R$ 45,00, é R$ 1 por palestra. E você vai ter acesso a essas palestras por 6 meses. Vai poder assistir a todas as palestras por 6 meses. O site para se inscrever é iniec.com.br/eventos. E a coordenadora junto comigo é a professora Olivia Ricarte, que estará conosco novamente no episódio de hoje. Olivia, a palavra é sua.
Oi, pessoal! Chegamos à nossa 6ª semana juntos na nossa imersão no universo do primeiro Congresso Online de Direito Latino-Americano, que conta com a participação de mais de 40 palestrantes vindos de toda a região, de Ushuaia a Miami, para falar para a gente sobre temas jurídicos relevantes e que precisam dessa reflexão em conjunto, porque além de sermos, aqui na América Latina, irmãos de colonização por exploração e não por povoamento, como aconteceu aí em outras partes do mundo, principalmente nas partes que hoje são mais ricas, né? Além disso, os nossos problemas de hoje, da nossa geração, são muito parecidos e muitas vezes interligados entre si, como é o caso, por exemplo, do narcotráfico e da corrupção, que ultrapassam as fronteiras dos países. A gente também pode mencionar, como exemplo, a problemática migratória, né? Que até pouco tempo não era tão sentida aqui na América do Sul, né? Ela tinha aí o seu auge, o seu auge depois da crise humanitária da Venezuela, mas essa problemática já era tradicional na América Central e na América do Norte, né? O negócio já estava feio por lá há bastante tempo, né? Com relação à crise migratória. Então, é partindo disso, desse nosso desenvolvimento histórico, político, social, econômico e jurídico também, é que a gente convidou juristas bem importantes e bastante reconhecidos nas suas áreas e nos seus países, alguns deles reconhecidos, inclusive, na região toda da América Latina e também na Europa, né, como referência de direito latino-americano. Então, é partindo disso tudo que o Congresso nasceu, que o Congresso foi construído e que agora está prontinho para te receber como jurista também, né? Que é o que você já é, mesmo que não tenha percebido isso ainda. Se você quer, por exemplo, mais do que decorar leis, do que decorar jurisprudência, se você se interessa pelas coisas do mundo e se você quer fazer valer os seus estudos contribuindo para a construção da sociedade da sua geração e das outras que virão também, você é jurista, você já é um jurista. E como jurista latino-americano que você é, fica aqui o nosso convite para fazer a tua inscrição agora, né? O preço está muito acessível, cerca de R$ 1 por palestra, R$ 45. E olha, em troca você vai receber um mundo de informação jurídica da mais alta qualidade. E isso aí, amigos, tem preço não. Não tem preço. Então vai lá agora e faz sua inscrição. O endereço é www.iniec.com.br. E eu professor Flávio, nossa homenageada professora Flávia Piovesan e todo o nosso elenco de palestrantes estamos te esperando. Bom, então vamos continuar, né? A nossa imersão, né, pessoal? Hoje a gente sobe no mapa, deixamos a América do Sul para trás. Quem perdeu essa parte da América do Sul é só voltar aí nas edições anteriores. E agora a gente vai até uma região bem peculiar, porque nela a gente encontra praias lindas, vulcões majestosos, ruínas pré-colombianas que fazem a gente ficar de joelhos diante de tanta inteligência de um povo que, em tese, seria primitivo. A gente fala em tese porque é bem complicado chamar de primitivo um povo que, sem a tecnologia que a gente tem hoje, né, isolados no meio da mata, um povo nessas condições ter construído uma rotina de agricultura super complexa, ter estudado o sistema solar, ter conhecido as estações do ano e se adaptado a elas, inclusive melhor que a gente, até ter noções de saneamento, de cirurgia, gente. Um povo que tinha até sauna e se utilizava aí dos benefícios medicinais dela. Tem como chamar de primitivo? Não tem, né, gente? Não tem. Então no podcast não vai rolar essa classificação, não. Combinado? Eles só vieram antes da gente mesmo. E talvez, se não tivessem sido exterminados ou subjugados como foram, talvez o futuro da nossa região teria sido diferente, porque os caras eram muito bons de serviço. Esses povos pré-colombianos, ou seja, os que viveram aqui antes da chegada do Cristóvão Colombo, ficaram conhecidos como Incas, Maias e Astecas. Os nossos índios não entram nesse time porque a gente não foi colonizado pela Espanha e nem pelas nações que se estabeleceram na América Latina. Aí vocês já sabem, né? A gente falou do sistema Commonwealth e do Haiti semana passada. Volta lá depois para relembrar. Mas aí os indígenas que viviam nas áreas colombianas, e quando a gente fala colombiana, a gente está se referindo a Cristóvão Colombo, não ao país Colômbia, tá? Esses indígenas, eles foram chamados assim e construíram verdadeiros impérios na América do Sul, onde os Incas dominaram, na América Central também, onde os Maias dominaram, e no Norte, né, no Norte da América Central, ali na parte da América do Norte, ali pelo México, mais ou menos, onde os Astecas dominaram. Como a gente vai falar da América Central agora, vamos conhecer a região dos Maias, né, que dominaram por ali e tiveram uma civilização muito sofisticada. E a ruína deles, mesmo sendo ruínas, já deixam a gente, olha, impressionado. Quem quiser conhecer, tem sítios arqueológicos incríveis na Guatemala. Aliás, bora conhecer um pouquinho da Guatemala? Bora, né? A Guatemala é um país muito legal. Tem praias de areia vulcânica, um dos cafés mais disputados pelo mercado especializado e uma cultura linda, gente, linda. A Guatemala é a terra da bonequinha que tá pesar. É uma boneca mesmo, sabe? Que guarda os seus segredos e os seus desejos e te acompanha aí te protegendo do mal. Todo mundo que vai na Guatemala leva uma bonequinha que tá pesar para alguém querido. Eu, claro que tenho a minha. Eu tenho a minha aqui no meu quarto e ela é muito minha amiga, viu? Diga-se de passagem, as bonequinhas são herança da cultura maia e a gente já aprendeu aqui no podcast que uma das características mais fortes da América Latina é o respeito pela cultura ancestral. E esse respeito vai além de explorar a cultura do ponto de vista turístico, né? Esse respeito interfere na política, interfere no direito também. Nas edições passadas, a gente deu alguns exemplos disso, né, e desse respeito pela cultura ancestral. E as bonequinhas que tá pesares são outro exemplo, né, é outro exemplo disso. Politicamente, a Guatemala é marcada por uma população de 41% de mestiços e também é marcada por cicatrizes deixadas pela guerra civil, uma guerra civil bastante longa, bastante violenta, que durou de 1960 a 1996, que deixou mais de 100 mil mortos, 40 mil desaparecidos. Foi uma fase muito dura que a Guatemala passou. Hoje a Guatemala é uma república democrática e lida aí com os mesmos problemas da maioria dos países da região. Em se tratando de América Central, a Guatemala tenta não fazer parte do corredor do narcotráfico e tenta também desmantelar as chamadas maras, que são as facções criminosas, né? A denominação das facções criminosas ali na América Central, eles chamam de maras. Temos Guatemala no Congresso? Temos sim! Temos o nosso palestrante, o Dr. José Luiz Farfán Mansilla. José Luiz Farfán Mansilla, que é doutor em ciências jurídicas e foi premiado aí pelo Colégio Nacional de Advogados. da Guatemala, ele vai contar pra gente como é que tá a questão da prisão preventiva por lá. Essa questão de presos provisórios é bem nossa, né, por aqui. No Brasil a gente também tem esse problema, né, de superlotação, e quase a metade dela é de presos provisórios, enfim. Bora ver se na Guatemala também é assim? Doutor Mancilha vai explicar isso pra gente. Bem, a gente disse aí que a Guatemala tenta ali com muito custo e há muitos anos se desvencilhar do corredor do narcotráfico, né? Então, o que dificulta mais essa luta, esse combate aí no enfrentamento do narcotráfico é a localização do país. A localização não ajuda nem um pouco, viu, gente? Porque a Guatemala faz fronteira com 2 dos 3 países que são o epicentro desse corredor do narcotráfico, né? Que compõe uma região muito difícil, uma das mais perigosas do mundo, na verdade, que recebe até o triste apelido de Triângulo do Terror. A gente está falando de El Salvador e de Honduras, que fazem fronteira com a Guatemala. E El Salvador, Honduras e Nicarágua sofrem muito com o narcotráfico. Além das questões de estabilidade política de instabilidade institucional que todos nós passamos, vez ou outra por aqui na América Latina, e alguns estão passando atualmente, esse corredor, El Salvador, Honduras e Nicarágua, é castigado pela violência e pela pobreza. Boa parte da renda das pessoas vem de remessas de dinheiro vindas do exterior, realizada pelos imigrantes que saem de lá. E por falar em imigrantes, é dessa região que parte a maioria tradicional deles, né, dos imigrantes, antes mesmo da crise humanitária venezuelana. A problemática, né, o problema da imigração e o problema do narcotráfico é tão forte que os países recebem ajuda internacional para poder reforçar o combate, né, ao tráfico de armas e diminuir esse fluxo de imigração ilegal. E essa mesma ajuda, muitas vezes, quando as condições não são cumpridas, são transformadas em sanções. É o jogo do xadrez geopolítico, amigos. E assim, Honduras, Nicarágua e El Salvador seguem lutando e a gente segue torcendo para que eles consigam vencer esses problemas crônicos. Porque assim como existe a pobreza e o crime, também existe muita beleza natural e um povo muito bom, um povo muito receptivo, um povo que merece ter uma vida plena. De Honduras, teremos o doutor Joaquim Rivera, que é advogado e tem 19 anos, bastante tempo, muita experiência, 19 anos de atuação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E vai falar sobre um tema que, nossa, como é importante, viu, o tema? Ele vai falar sobre o ensino do direito numa América Latina em crise democrática. Eita, gente, esse tema é necessário demais, viu? Necessário demais. Da Nicarágua, a gente traz o doutor Sérgio Quaresma, que foi juiz da Corte Suprema de lá, e vai falar pra gente sobre justiça penal. Vocês têm base? Um ex-ministro da Corte Superior da Nicarágua falando do país dele pra gente por R$ 45,00? E se eu te contar que a gente tem outra ministra de Corte Superior? Pois é, nós temos sim. É a doutora Sandra de Fuentes, que vai falar sobre o princípio da liberdade probatória no processo penal. E vai falar com muita propriedade, viu? Com propriedade demais, porque ela é apenas a ministra-presidente da Sala Penal da Corte lá de El Salvador. E de El Salvador a gente ainda vai ter o doutor Oscar Zelaya, que também fez parte da Corte como assessor jurídico, e vai falar sobre aquele episódio da dissolução da Corte, vocês lembram? Faz muito tempo não, respingou até aqui no Brasil, quando um grupo ficou cogitando fazer igual, enfim. Vale nem a pena a gente lembrar dessa parte, não, mas vale a pena a gente entender as possibilidades jurídicas e os impactos de uma medida extrema como essa. E o doutor Zelaya vai explicar como isso aconteceu lá em El Salvador. E para fechar a América Central, a gente traz um país totalmente diferente, ao contrário da realidade da região da América Latina, né? Tem uma democracia bem estável, esse país. Tem um dos índices de desenvolvimento humano mais altos da região. Uma política ambiental que é considerada modelo. Quase totalmente abastecido por energias de fontes renováveis, tem uma Constituição Federal sólida que está em vigor desde 1949 e, pasmem galera, nem exército esse país tem. As Forças Armadas foram abolidas em 1948, aí o país é considerado como um país neutro, que tem como meta não se envolver em conflitos e educar a população para a cultura da paz. Gente, parece um país de contos de fadas, né? Mas a gente está falando da Costa Rica, que sedia a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que compõe junto com a comissão por sua vez fica nos Estados Unidos, e tem a nossa jurista homenageada dentre os seus membros, né, doutora Flávia Piovesan. Então, junto com a comissão, a Corte compõe o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ela tem como principal função interpretar e aplicar as normas da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Agora tudo faz sentido, né, galera? Pois bem, da Costa Rica nós temos o doutor Marvin Carvajal, professor da universidade mais tradicional de lá, a Universidade da Costa Rica, falando sobre a opinião consultiva número 28 de 2021 da Corte Interamericana, que eu não vou contar aqui não do que se trata. É o doutor Marvin que vai contar para vocês, para os inscritos do Congresso, que eu não sou boba. Você vai ter que se inscrever, aí você vai saber o que é que o doutor Marvin vai falar pra gente sobre essa opinião consultiva. Né? A gente também vai ter o Dr. Luiz Ortiz, que é presidente da Associação Ibero-Americana de Estudos de Regulação e árbitro do Centro Ibero-Americano de Arbitragem. E, por fim, o Dr. Álvaro Sanches, que é presidente do Colégio Nacional de Advogados da Costa Rica e vai conversar com a gente sobre o modelo de advocacia por lá. Ah, gente, eu não dou conta de ser modesta com esse tanto de estrela no nosso congresso, não. E eu também não vou ser modesta de exibir o seu print quando você finalizar a inscrição e me marcar. Eu vou fazer questão de repostar nas minhas redes sociais e mostrar para todo mundo que você também é parte do primeiro congresso online de direito latino-americano. Me marca lá, galera, no Insta. Eu tô como @olivia_ricarte. E no Facebook, como Olivia Ricarte mesmo. Eu não tenho Twitter, porque vocês, como vocês já devem ter percebido, eu tenho muita dificuldade de falar em espaços limitados, né? Eu não sei falar pouco e também não sei escrever pouco também. Então, poucos caracteres aí, limitação de caracteres, pra mim não rola não. Mas quem sabe um dia, né? Então, por hora eu não tenho Twitter, tenho Instagram e tenho Facebook. Aliás, antes de me despedir, a gente fala das comidinhas aqui, né? Sempre. Vocês sabem, né? Dessa vez vai ter comidinha também. Então, gente, a América Central também tem duas comidas, duas das comidas que eu mais gosto na América Latina. Uma é a horchata, vou falar com sotaque, né? Horchata, uma bebida de arroz. E a pupusa, que é uma espécie de panqueca típica de El Salvador. Aí eu gosto tanto delas que eu vou compartilhar com vocês a receita, tá bom? Vou colocar lá no destaque dos stories, no Instagram, durante a semana. Quer dizer, eu vou compartilhar nos stories e no Facebook também, né? Pra vocês provarem, porque parceria é parceria, né? Então me marca lá quando você se inscrever, me manda o print da tua inscrição registrada, tudo certinho, pra eu repostar, e vai lá conferir as receitas da horchata e da pupusa. Finalmente, eu quero dizer que, embora o professor Flávio entre aí de recesso nos próximos dias, para o descanso merecido dele, a gente continua aqui por mais duas semanas no Detrator para finalizar a nossa imersão pelo Congresso, que começa no dia 15 de dezembro. Gente, não me deixa sozinha aqui não, tá? Por favor! A gente ainda vai conhecer um pouco do Caribe, de Cuba, Miami e fechar com o Brasil, beleza? Muita coisa para ver ainda, não perde não! É isso, gente. Até a semana que vem. Se cuidem. Um beijo no coração e que a semana de vocês seja deliciosa como uma horchata. É com você, professor Flávio.
Muito obrigado, minha querida Olivia Ricarte. Nas próximas duas semanas, meus amigos, eu, o Detrator 45, estarei de férias para me dedicar há muitos e muitos outros projetos que nós temos aí pela frente, mas nas duas próximas semanas o Detrator irá ao ar com a presença exclusiva da professora Olivia Ricarte. Então, portanto, você terá ainda mais duas semanas de América Latina pela frente. Então, portanto, não perca podcast pelas duas próximas semanas com a participação exclusiva de Olivia Ricarte. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Clube do Ouvinte.
Clube do Ouvinte.
Bem, nesse bloco, no Clube do Ouvinte, nós vamos apresentar o nosso programa de assinaturas, o chamado Clube do Ouvinte. Com uma pequena contribuição mensal, você contribui enormemente para vários projetos acadêmicos, como podcasts jurídicos de qualidade, e recebe recompensas exclusivas. No plano básico de R$ 10 mensais, você recebe todos os meses videoaulas exclusivas, textos exclusivos, participa de sorteios de livros e tem descontos em eventos acadêmicos. No plano avançado de R$ 20 mensais, além de todos esses benefícios, depois de 12 contribuições, você recebe 2 livros de minha autoria. Nesse ano, os livros serão Curso de Direito Constitucional e Direitos Sociais em Tempos de Crise Econômica, ambos da editora Saraiva. Para fazer parte do Clube do Ouvinte, é só entrar no site apoia.se/Clube do Ouvinte. apoia.se/Clube do Ouvinte. E o ganhador, a ganhadora dessa semana de um de nossos livros é a nossa ouvinte Bianca Cavenato Pires. Bianca, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua gentileza. Em poucos dias o livro chegará na sua casa. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Fale com o Detrator. Pois bem, nesse bloco nós lemos algumas mensagens de alguns dos nossos ouvintes que podem participar conosco pelo e-mail podcast@professorflaviomartins.com.br ou podem interagir com a gente também pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são @sigaoflavio. Bem, e essa semana separamos aqui a mensagem de Rodrigo Aparecido Garcia, que escreve assim: Deus seja louvado, continue a iluminá-los pelo dom de fazer rir e chorar tanto e em tão pouco tempo nas excelentes e maravilhosas notícias apresentadas nesse último episódio da temporada. Imbuídas que foram do espírito de amor, compaixão e altruísmo próprios da natividade, cuja celebração se avizinha, são alviçareiras e que sejam frutuosas. Pessoas como os senhores, ele se refere a mim e ao Madeira, nos trazem essa esperança. Meu querido amigo Rodrigo, muito obrigado pela sua mensagem de carinho. Eu li ela toda, ela é linda demais, mandei para o Madeira. Muito obrigado pela sua gentileza, meu caro amigo Rodrigo. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana.
A Frase da Semana.
Nesse bloco nós examinamos uma frase importante dita por algum pensador ao longo da história. Luther King, Clarice Lispector, John Kennedy, Valesca Popozuda e tantos outros. Bem, a frase dessa semana é de Martin Luther King. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Eu separei essa frase porque nessa semana ficou muito mais claro que por conta da pandemia, que por óbvio é global, o fato de acreditarmos que estamos protegidos por termos vacinado o nosso povo, os nacionais, é algo muito efêmero, já que o vírus circula por todo o mundo e países em que as pessoas não são vacinadas ou porque não querem, como é o caso da Bulgária ou da Rússia, ou porque não tem vacina, como é no caso da África, o vírus continua a circular e continua a mudar, até que pode colocar em risco todos nós, novamente, num vírus que escape das vacinas e que comecemos tudo de novo ou quase de novo. Enfim, ou nós criamos soluções globais para o combate da pandemia, ou teremos que amargar mais alguns anos de sofrimento, pois, como dizia Luther King, a injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Era Uma Vez.
Era Uma Vez.
Bem, nesse bloco Era Uma Vez, nós examinamos fatos históricos que aconteceram ao longo do tempo, no dia em que foi lançado o episódio. Esse episódio está sendo lançado no dia 29 de novembro de 2021. E o que será que aconteceu no dia 29 de novembro de outros anos? Separei aqui dois fatos históricos. No dia 29 de novembro de 2016, a primeira turma do STF decidiu, num habeas corpus, descriminalizar o aborto se praticado no primeiro trimestre de gravidez. Essa é uma decisão relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e que, com o devido respeito, sem entrar no mérito sobre a legalização ou não do aborto, que aliás é uma tendência em grande parte do mundo, essa é uma decisão que não cabe ao STF, especialmente numa ação de habeas corpus que discutia a prisão preventiva de donos de uma clínica de aborto. Então, portanto, essa é uma decisão, seguramente, uma decisão dotada do criticado ativismo judicial, um dos grandes erros do STF, no meu entender. Outro fato triste que aconteceu no dia 29 de novembro, só que de 2001, morreu, aos 58 anos de idade, o músico inglês George Harrison, um dos integrantes de uma das maiores, se não a maior, banda de todos os tempos, os Beatles. George Harrison morreu num dia como hoje, 29 de novembro de 2001, depois de uma longa luta contra o câncer. George Harrison, onde quer que esteja, bem, vibre por nós. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana.
Fatos da semana.
Bem, nesse bloco nós examinamos os fatos que aconteceram na semana, com destaque no direito. E eu separei para a semana três fatos importantes. O primeiro fato é que foi eleita presidente do Conselho Seccional da OAB de São Paulo a penalista e advogada Patrícia Vanzolini, sempre presente nos nossos episódios, especialmente do Saindo da Caverna, é a primeira mulher eleita presidente da OAB de São Paulo ao longo dos últimos 90 anos. Que a nossa querida amiga Patrícia tenha sucesso nessa importante e grande e responsável empreitada. A segunda notícia da semana é que o ministro da Justiça contraria a Anvisa e rejeita cobrar o passaporte de vacinação para estrangeiros que decidem ingressar no Brasil. Dessa maneira, o Brasil é um dos poucos países que não exige que os estrangeiros que ingressem no seu território estejam vacinados. Bem, essa é uma postura que vem se repetindo, não é, por parte do nosso presidente, por consequência do governo, sob o argumento de que a exigência de comprovantes vacinais é uma limitação à liberdade. Bem, eu digo o seguinte, o meu ponto de vista: nenhum direito é absoluto. Essa exigência da vacinação só está sendo exigida porque esse vírus, além de ser um vírus letal, é um vírus que o contágio se dá principalmente pelo ar, como todos nós sabemos, já convivemos há 2 anos com essa pandemia. Se fosse um vírus não contagioso que matasse cada pessoa não vacinada, a pessoa tinha o direito de morrer. Ela poderia morrer. Aliás, a pessoa tem o direito de dar um tiro na sua cabeça, ela pode se matar de tanto beber, ela pode se matar de tanto se drogar, ela pode se matar com um tiro na cabeça, ela pode se matar do jeito que ela quiser. Todavia, ela não tem o direito de matar os outros ou colocar a vida dos outros em risco. E uma pessoa não vacinada tem maiores chances de contrair a doença, tem maiores chances de que a doença seja mais grave e, portanto, maior chance de contaminar os outros. É por essa razão que o passaporte vacinal vem sendo exigido em grande parte do Brasil. Bem, e se nós exigimos para grande parte dos brasileiros para ir num cinema ou qualquer outra coisa, não vamos exigir dos estrangeiros, é isso? Queremos tornar o Brasil mesmo o paraíso dos antivacinas? Bem, me parece mais uma decisão equivocada. Eu só espero de coração que essas medidas lenientes por parte do governo brasileiro, que se repetem há 2 anos, se antes foi a demora para comprar as vacinas, se antes foi a demora para fazer o isolamento, bem, agora é a demora para exigir o comprovante vacinal de estrangeiros. Bem, se essas demoras reiteradas, tomara que elas não redundem em mais mortes, em mais doentes no ano que vem, com a circulação de novas variantes em todo o mundo, e que não cheguem e se alastrem aqui pelo país. O terceiro e último fato da semana é que o Brasil foi condenado pela 10ª vez pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Barbosa de Souza e outros versus Brasil, esse caso analisa a investigação num crime de feminicídio. Bem, para vocês que são membros do Clube do Ouvinte, nas próximas semanas vou escrever os meus comentários sobre essa condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É a 10ª condenação do Brasil. E vamos para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
Tema da semana.
Nesse bloco, tema da semana, nós sempre escolhemos um tema para abordar com vocês, e o tema dessa semana é a hora da renda mínima. Bem, por que isso? Porque nessa semana o STF determinou que o governo federal implemente, a partir de 2022, o pagamento do Programa de Renda Básica de Cidadania para os brasileiros em situação de extrema pobreza, com renda per capita inferior a R$ 89 e R$ 178, respectivamente. Então, a intenção é erradicar a pobreza, aqueles que recebem por mês menos de R$ 178, e a extrema pobreza, que recebe menos de R$ 89. Meus amigos, olha, se dizer que uma pessoa que recebe acima de R$ 178 por mês não é pobre, meu Deus, uma pessoa que recebe R$ 200 por mês, ela não é pobre? Bem, mas em todo caso, esse é um critério mínimo estabelecido. O STF, na sessão virtual encerrada no dia 26 recente, o plenário publicou parcialmente, julgou procedente parcialmente o mandado de injunção 7.300, reconhecendo que houve omissão por parte do governo federal. Para aqueles que ouvem o nosso podcast, eu recomendo que vocês ouçam um dos primeiros episódios que nós fizemos, que é um episódio de renda mínima, um episódio no qual eu entrevistei o ex-senador Eduardo Suplicy, autor do projeto de lei, e entrevistei também a economista Mônica De Bolli. Então recomendo que vocês ouçam esse podcast. E defendo, meus amigos, no meu livro Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, que embora os recursos sejam escassos para solucionar todos os direitos sociais, saúde, educação, moradia, alimentação, trabalho, segurança, lazer, etc., não há recursos suficientes para atender a todos os direitos, no meu entender existem 2 direitos que o Estado tem o dever de garantir imediatamente, antes de implementar qualquer outra política pública. O primeiro direito é a educação pública de qualidade, O segundo direito é garantir a todos os brasileiros um mínimo de sobrevivência. Evitar que uma pessoa morra de fome. O Brasil é um Estado social de direito e, portanto, não podemos nos contentar, não podemos nos acostumar com a miséria. Então, portanto, o Brasil, que é um país rico, não pode ser um país rico apenas para a classe política, apenas para um grupo pequeno de pessoas. O Brasil tem que mostrar a sua força para toda a sua sociedade. Viva a renda mínima, a renda básica de cidadania. Vamos agora para o próximo bloco, em que teremos dicas de direito do trabalho com ele, o professor Marcos Scalércio. Vai, Marquinho!
Direito do Trabalho.
Olá, queridos ouvintes do podcast de sucesso Detrator. Eu sou o Marcos Scalércio, professor de Direito e Processo do Trabalho. Estou aqui a convite do amigo Flávio Martins para o Minuto Trabalhista, para aquele momento que a gente fala de temas de direito e processo do trabalho. E lembrando sempre, quer que eu comente algum tema aqui? Entre em contato comigo no meu Instagram, @marcosscalercio, tudo junto, com S mudo, Marcos Scalercio, ou mande e-mail para o podcast, @professorflaviomartins.com.br. Só entrar, só pedir que eu gravarei o tema que vocês apresentar como sugestão. Hoje, meus amigos e amigas, vamos falar do quê? Barraco? Conflito? Não, quase. Greve. E aí, minha gente, greve é um direito fundamental, tá no artigo 9º, um direito fundamental dos trabalhadores, tá no artigo 9º da Constituição Federal. Tá? E é interessante falar sobre greve porque antes era considerada motivo de justa causa e hoje não. Hoje ela é vista como um direito fundamental, tá? Até em tempos bem passados já foi considerado até crime greve, pra vocês verem o absurdo que era. A greve não é tão simples assim. Ela é uma suspensão coletiva, temporária, pacífica da prestação de serviço ao empregador. Então, simples, pela greve, tem que ser, pela lei da greve, a suspensão tem que ser coletiva. A lei 7783 de 89 exige que seja uma suspensão coletiva. Não teria a greve de um homem só. Há na doutrina quem defende a possibilidade sim de a greve de um único trabalhador, como por exemplo numa loja, só trabalha um empregado, principalmente se o motivo da greve for greve ambiental para melhores condições de trabalho. Fechou? Segundo ponto, a greve ela é temporária, não existe greve forever. Uma hora a greve acaba, lógico, é. Fica a dica, viu, parceiro? Já foi lá, vou jogar bola com os amigos, chegou tarde em casa, a esposa, a patroa, o contatinho, a namorada, fala, ah, volta cedo, você volta, 5 da manhã, aí você chega lá animadão, quer fazer um cafuné nela, ela, sai daqui que eu tô em greve. Você pensa em mim não, pelo amor de Deus, sai fora. Pensa no, na aula, no que eu tô explicando. A greve é temporária. Uma hora a greve vai passar. Não existe greve pra sempre. A greve tem que acabar. Não tem prazo, tá, gente? Isso que alguém já pensa, mas qual que é o prazo? Não tem prazo. A greve acaba de 3 formas. Arbitragem, uma negociação coletiva entre as partes ou a decisão judicial que é o dissídio coletivo de greve. Fechou? Guardem isso, ok? Além disso, pela lei, conforme eu disse, a greve é pacífica, não pode ter violência na greve, jamais. Tanto é que é da competência da Justiça do Trabalho o chamado interdito proibitório pelo empregador para proteger sua propriedade caso os grevistas estão tentando invadir, trancar a porta, não deixar ninguém entrar. Tá bom? Então guardem, ela é pacífica a greve, não pode ter violência, inclusive o sindicato responde por qualquer dano em razão de violência causada ao empregador, ok? Fiquem bem atentos quanto a isso. Sobre a competência do interdito proibitório, está na súmula vinculante número 23 do STF. E por fim, pela lei da greve, a greve suspende o contrato. O contrato está suspenso. E se for seguir a lógica, suspensão não trabalha, não ganha salário, não conta tempo de serviço e não tem FGTS, ok? Só que o instrumento que soluciona a greve, lembra que eu falei que a greve acaba através da arbitragem, dissídio coletivo ou negociação? Esse instrumento que soluciona a greve poderá decidir pelo pagamento dos dias paralisados, considerando que a greve foi válida, que a greve não era abusiva e determinar o pagamento, ok? Tá? Mas pela lei a greve é uma suspensão, então não se ganharia. nada, nenhum salário no período de paralisação. Inclusive, se for greve no setor público, o STF já decidiu que a regra é exatamente essa: não pagar salários aos servidores durante a greve em razão do princípio da legalidade, da moralidade e da eficiência. Segundo o STF, não caberia pagar salário aos servidores públicos durante greve, certo? Salvo se a greve se deu em razão de alguma ilicitude da administração. Uma decisão interessante do STF e que gerou muito debate também. Fechou? E por último, não pode contratar substitutos durante a greve, salvo se for greve em atividade essencial, que não garantiu o atendimento mínimo. E também não pode dispensar durante a greve, não pode mandar embora durante a greve, salvo, obviamente, se for justa causa. Se o grevista dá uma voadora no patrão, cabe a dispensa dele por justa causa. Fechou? A greve somente pode ocorrer após uma tentativa de negociação frustrada. Então, antes de partir para a greve, tem que tentar a negociação. Se não deu certo, aí um dos caminhos pode ser a greve. Segundo ponto, tem que ter aprovação em assembleia. O sindicato tem que aprovar a greve em assembleia. Vocês já devem ter visto essa cena. Eu não, o senhor nunca fez greve? Não, já viu. Parece muitas vezes jornal, quando é greve de algum setor famoso, correios, bancários, metalúrgicos, mostra a cena todo mundo de braço levantado. Ai, professor, achei que era ola. Não é ola, não. É a galera aprovando a greve. Fechou? E por fim, tem que ter um aviso, tem que avisar o empregador da greve, tem que comunicar, como regra, 48 horas, salvo se for greve em atividades essenciais, como, por exemplo, saúde, serviço nuclear, essas atividades que nitidamente são essenciais, aí a comunicação tem que ser com uma antecedência de 72 horas, tá bom? 48 horas, atividade normal, 72 horas, atividades essenciais. Fechou, minha gente? É isso. Fiquem com Deus. Bom fim de ano aí, hoje é o último programa, certo? Se cuidem, saúde acima de tudo, boas festas, certo? Façam bem, tá, gente? O principal é isso, não façam mal aos outros gratuitamente, com mentiras, com maldades, tá? Tentem sempre fazer o bem, que atrai o bem a você, tá bom? Fiquem bem aí, com saúde acima de tudo. Até foi uma grande honra participar aqui esse ano do podcast O Detrator. Estaremos de volta ano que vem com mais o Minuto Trabalhista. Tá? Um grande abraço.
Marcos Scalercio é nosso colega, professor do Damásio. Ele, assim como eu, temos um orgulho enorme de sermos professores em cursos diversos. E olha o recado do Damásio: ainda dá tempo de aproveitar a Black Friday do Damásio. Abrimos essa exceção, estendemos as condições imperdíveis para você que quer ser aprovado em um concurso de peso em 2022. Venha se preparar com o Damásio, cursos preparatórios anuais e semestrais para os principais certames com condições incríveis. Quer saber mais sobre essa ação e não ficar de fora? Acesse agora mesmo o site damásio.com.br ou vá até uma unidade mais próxima e faça sua inscrição. Damásio, com você no seu melhor caminho! E vamos agora para o próximo bloco, em que teremos dicas de bem-estar físico e mental com ele, o mestre Marco Cardoso. Fala, mestre!
Fala, mestre!
Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator, tudo bem com vocês? Muito bem, esse é o nosso último áudio do ano. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estarmos juntos, especialmente ao professor Flávio Martins, que me concedeu a honra de participar desse projeto. Como será o último áudio de 2021, a minha dica de hoje é a seguinte. Faça uma reflexão de como foi 2021 para você. Óbvio que não foi fácil para ninguém devido à pandemia. Mas deixando a mesma de lado, pense em como você agiu em relação à sua vida e quais resultados você atingiu durante o ano, onde errou e onde acertou. Seguindo nessa linha de raciocínio, já comece a planejar 2022 com muita sabedoria e foco na busca dos seus objetivos e realização dos seus sonhos. Aqui vão 5 dicas de coisas simples que você pode fazer em 2022. 1. Escreva. Sim, anote todas as ideias construtivas que vierem à sua cabeça e que podem ser colocadas em prática, pois muitas vezes, quando não anotamos, podemos perder insights valiosos. Isso já aconteceu comigo. 2. Priorize as prioridades. Você pode ter excelentes ideias, porém não vai conseguir executá-las bem se quiser fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso é importante fazer uma ordem planejada daquilo que fará antes e depois durante o seu ano. 3. Se conheça. Essa é uma das melhores maneiras de ter sucesso em algo que você vai fazer. Ter autoconhecimento faz com que você saiba como proceder em cada momento e como você reage a determinadas situações. Inclusive, isso pode fazer com que você delegue alguém para fazer algo melhor do que você mesmo faz. Sem falar que autoconhecimento te ajuda a ter intuição para grandes realizações. 4. Aprenda algo novo. Você não conseguirá ter resultados diferentes se continuar fazendo as mesmas coisas sempre. É importante buscar novas informações e se atualizar, principalmente se for um assunto relacionado à sua área. 5. Cuide da sua saúde. Você pode ser um excelente profissional, pode estar realizando muito na sua vida, mas se não cuidar da sua saúde, a conta não fecha. Quanto mais você se cuida, mais resultado você tem em todos os campos da vida, pois terá mais disposição e energia para lidar com as situações cotidianas. Atividade física, boa alimentação, bons pensamentos e descanso equilibrado são itens fundamentais para quem quer fazer sucesso. Por fim, desejo um excelente final de ano para todos, boas festas, muita luz e, principalmente, muito amor no coração. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
O mestre Marco Cardoso é um dos melhores professores que tive, ele é meu professor de Kung Fu. Ele é faixa preta no 5º grau de Kung Fu, professor de Kung Fu e técnicas orientais para qualidade de vida e saúde, praticante de arte marcial desde 1992 e diretor da escola Quan Kun de Kung Fu em São Paulo. Para você acompanhar o trabalho do mestre Marco Cardoso, siga-o no Instagram. @KungFuLife7. E vamos para o próximo bloco, vamos para a dica da semana.
Dica da semana.
Bem, hoje, aniversário de morte do artista George Harrison, fica como dica para todos vocês a música My Sweet Lord, um dos clássicos de George Harrison, publicado em 1970, uma canção que foi ouvida e é ouvida até hoje no mundo inteiro, My Sweet Lord, de George Harrison. E vamos para o próximo bloco, vamos para o curso do detrator.
O curso do detrator.
Bem, no curso do detrator de hoje, deixa eu te falar sobre bloco de constitucionalidade. Bem, no Brasil, ele decorre do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. É o entendimento de que a Constituição, o topo do nosso ordenamento jurídico, não é formado apenas pelo texto constitucional. É algo além disso. Além do texto constitucional, nós temos também os princípios que decorrem da Constituição e temos também alguns tratados internacionais sobre direitos humanos, como, por exemplo, a Convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas com deficiência, ou o Tratado de Marrakech, que ambos têm força de norma constitucional. Portanto, se somarmos esses tratados internacionais que têm força de norma constitucional mais os princípios que decorrem da Constituição, mais o texto constitucional, estamos diante do chamado bloco de constitucionalidade. E por que ele é importante? Porque ele, esse bloco de constitucionalidade, é o que serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade, ou seja, para saber se uma lei é constitucional ou não, devemos verificar se ela é compatível ou não com esse bloco de constitucionalidade. Amigos, dessa maneira, ficamos por aqui nesse episódio 34 do podcast O Detrator. A partir de semana que vem, vou ficar um tanto quanto ausente aqui dos podcasts, tanto do SDC quanto do Detrator. Faremos uma pausa nos meses de dezembro e janeiro, mas voltaremos com toda a força em fevereiro. E lembre-se que nas duas próximas semanas você tem um encontro aqui no Detrator exclusivo com minha querida amiga Olivia Ricarte. Não perca o episódio da semana que vem com a Olivia e eu te vejo em fevereiro. Até já!